A Rádio Transmundial apresenta Especial Reforma Protestante.
É com muita alegria que nós abrimos este espaço especial para conversar e celebrarmos o Dia da Reforma Protestante. 31 de outubro de todos os anos é celebrado em todo o mundo o Dia da Reforma Protestante. Hoje nós vamos entender um pouquinho melhor desse dia, porque que é importante nós o relembrarmos, nós celebrarmos e nós termos essas datas, esses marcos importantes na nossa vida como comunidade, para principalmente resgatarmos valores fundamentais para a nossa vida e para a nossa fé. E para conversar a respeito desse dia, a respeito deste assunto, estão comigo, eu sou André Castilho, aqui da Rádio Transmundial, também está comigo o pastor e professor Itamir Neves, apresentador aqui da Rádio Transmundial, entre os programas Estão Através da Bíblia e Entendendo a Bíblia, que fazemos juntos, não é, Itamir?
É verdade, André. É um grande prazer estar com nossos ouvintes e prazer estar com você e com um outro convidado que você vai apresentar daqui a pouco, porque falar sobre a reforma, falar sobre esse dia especial é tremendamente importante, porque nós vivemos um momento muito delicado na Igreja brasileira e precisamos recordar algumas verdades para colocá-las em prática no nosso dia a dia.
Muito bom. Então nós estamos aqui com alguém muito especial. Talvez seja a primeira vez que ele está fazendo um programa junto conosco. Já participou da programação, já falou sobre o trabalho dele aqui na rádio, mas é alguém que a gente vê com muito afinco, com muito empenho, inclusive já tem livro publicado pela Editora Cruz, é o Leonardo Ronda Bastos. Leonardo, seja muito bem-vindo a este programa especial sobre a Reforma Protestante.
Muito obrigado, André. Obrigado pelo privilégio de estar aqui com você, com o amado e querido pastor Itamir e também com os nossos ouvintes.
Bom, vamos começar falando sobre o que é a Reforma Protestante. Por que ela é celebrada no dia 31 de outubro?
Dia 31 de outubro é uma data especial porque foi exatamente nesse dia em que o nosso querido irmão, que nós vamos encontrar um dia lá no céu, nós não conhecemos ele, porque foi tudo isso há 503 anos atrás. Em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja que ele frequentava lá, olha só que coisa interessante, ele coloca, Martinho Lutero coloca, prega, na verdade, não é pregou lá no púlpito, não. Ele pregou na porta da igreja. 95 afirmações pelas quais ele não concordava com a maneira pela qual a igreja desenvolvia as suas doutrinas e principalmente as suas práticas. Lutero, então, já depois de muito tempo, já percebendo que a igreja estava se desviando daquilo que a palavra de Deus diz, ele faz várias anotações, 95 teses, e a partir daí ele coloca isso muito claramente para dizer que ele não concordava e que precisava então fazer uma reforma. A ideia toda de Lutero era que a igreja fosse reformada, mas infelizmente a igreja não entendeu assim e depois houve então aquilo que nós chamamos de protesto. E a partir daí então nós tivemos essa divisão da igreja e a linha protestante foi aquela linha que caracterizou exatamente essa ideia de não concordarmos com as práticas da igreja que estava sendo única ainda naquele momento.
Pegando um gancho nessa maravilhosa fala do nosso mestre, pastor Itamir Neves, eu gostaria de ler a tese 62, né, dessas 95 teses que Lutero afixou lá no castelo da igreja em Wittenberg. E a tese começa assim: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus.
Como que a gente pode entender essa tese? Por que você destacou justamente ela entre as 95 teses, Leonardo?
Bom, André, eu destaquei essa Porque talvez, claro que se você ler as 95 teses, você vai ter alguma que você se identifica mais, tem mais preferência, né? Enfim, mas essa daqui, se nós prestarmos bem atenção no que Lutero diz aqui, não sei se nós poderíamos dizer isso, mas permita-me aqui de forma ousada dizer isso, né? Se nós pudéssemos resumir o que foi o movimento da Reforma, nós resumiríamos da seguinte forma, que a Reforma foi um resgate do verdadeiro evangelho ou do verdadeiro tesouro da igreja, que é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus, né? Porque o movimento reformado, né, que começa ali com... Começa até antes de Lutero, com John Hus, John Wycliffe, no período medieval, outros tantos que o Senhor preservou, né, nesse período que a igreja, digamos assim, saiu dos trilhos, não é? Mas que com Lutero, então, ele é esse grande cisne, né, que não poderia ser morto, como aconteceu com pessoas do passado que tentaram fazer o movimento de reforma que ele fez. Mas então, o André, eu destacaria essa tese justamente porque, para mim, e pegando até um gancho no que o Carl Truman diz, né, de que a reforma é a tentativa de colocar Deus como ele se revelou em Cristo no centro da vida e no pensamento da igreja a partir das escrituras. Por isso que eu destaquei essa tese. Não sei se você concorda, não sei também se o pastor Itamir vai concordar comigo, mas eu penso que ela se destaca das outras, claro, dentro desse contexto que eu mencionei.
É claro que a centralidade do evangelho, ela é fundamental. Agora, o que eu queria entender aqui junto com o Itamir é que caminhos foram esses que na época de Lutero, ao menos, né, e como você citou, outros pré-reformadores e reformadores também chamaram a atenção, quais foram esses desvios do caminho, Itamir? O que é que a gente poderia destacar que Lutero precisou resgatar? Lutero e outros, né, precisavam resgatar.
Olha, o que caracterizou a reforma não foi só o protesto contra os abusos desmedidos, e exatamente esses abusos, é que vai responder a sua pergunta. Protestos que já se ouvia há muito tempo atrás, conforme o Leonardo mencionou, de vários irmãos que percebiam que a igreja estava se desviando. Então, o que caracterizou a reforma, e essa palavra eu dou mais em apoio daquilo que o Leonardo comentou com a tese de 62, foi a descoberta pelas escrituras do Deus vivo. O Deus vivo foi revelado novamente pelo estudo da Escritura. Ele é o autor de toda a graça e toda a glória deve ser dada somente a Ele. Então, quando nós olhamos para essas duas grandes verdades nas Escrituras, o Deus vivo, autor da graça e autor que merece receber toda a glória, a gente percebe que a reforma foi feita com base naquilo que havia de prática. E a prática, por exemplo, era a venda de indulgências. Quer dizer o quê? Venda de perdão. Veja se isso é possível. Quem pode perdoar um pecado humano é só Deus, porque o pecado que nós cometemos é um pecado contra Deus. Portanto, quando nós falhamos em não atingir o nível, o padrão de Deus, nós ofendemos a Ele, e não a igreja, e não a qualquer sacerdote. Então, quando eu estou vendendo benesses, quando estou vendendo perdão, favores, eu estou completamente desviado daquilo que a Bíblia fala, porque a Bíblia fala que o perdão de Deus é gratuito, porque somente em Jesus Cristo temos o perdão dos nossos pecados, e não através de negociações, por exemplo, assim. E dentro disso, eu acho que nós temos que lembrar que, infelizmente, hoje também, nós estamos vendo em algumas facetas da igreja exatamente a mesma prática que acontecia lá em 1517. Isso é, vendendo-se graças, vendendo-se bênçãos através de dinheiro. E olha, dinheiro muito alto.
É verdade. Essa questão das indulgências, né, venda de lugar no céu, tanto para a pessoa viva quanto para pessoas mortas, né, que estavam no purgatório, uma frase muito conhecida de Tetzel, que era um dos maiores marqueteiros da questão das indulgências. Ele dizia que ao tilintar das moedas dos gasofiláceos, uma alma saía do purgatório e entrava nos céus. Então, ele até tinha jogos de palavras para poder conseguir arrecadar esse dinheiro aí para a igreja oficial da época, a igreja única que existia, e inclusive algo que depois foi condenado, era condenado já naquela época, até por pessoas que permaneceram na igreja daquele tempo e por pessoas que hoje fazem uma reflexão, né, e entendem que ali houve uma prática errada, algo equivocado em termos de doutrinas. Mas nós poderíamos resumir, talvez, toda essa questão da reforma protestante nos conhecidos cinco solas. E os cinco solas você vai ouvir agora, tocado e cantado na viola, por Vitor Quevedo e Carlinhos Veiga, os cinco solas na viola.
Já passado muito tempo pensando em sua fé, um homem na Alemanha que não fazia barganha nos mostrou como é que é. E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo, sem mistério. O seu nome é conhecido, em todo mundo sabido, quem foi Martinho Lutero. Sua igreja, depois de muita peleja, colocou as suas teses. Ao todo 95, escritas com muito afinco, pensadas durante meses. Revolucionou o mundo, fez Bíblia, cuidou de tudo e deixou o seu legado. Sofrendo perseguição, não desistiu da missão. Por Deus era enviado. Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado. Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado. Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada. Somente a ele a glória, dele vem nossa vitória, que não pode ser tirada. Jesus é o nosso norte, o nosso castelo forte, a razão de todo ser. Pela sua morte triste, lágrimas não mais existem, dele vem todo vencer. E em todo transe agudo, Deus é o nosso escudo, nosso amparo e fortaleza. Nossa força nada faz, mas Deus socorro nos traz. Ele é nossa certeza.
Depois de ouvir essa música, dá vontade de falar, trembão essa reforma, né, Leonardo?
É verdade, André, é verdade. Que canção maravilhosa, não é, Pastor Itamir?
É verdade. Agora, seria bom destacar para os nossos queridos ouvintes, exatamente porque na composição ele faz uma coisa tremendamente linda, uma poesia. Mas seria bom a gente marcar diretamente para os nossos ouvintes quais são esses cinco somentes, quais são esses cinco solos. André, fala cada um deles e rapidamente o significado de cada um deles.
Vamos lá, eu vou falar, o Léo vai resumir o significado. Então, sola vem do latim somente, apenas. Então, primeiro sola. Quer dizer, na verdade não tem ordem, né? A gente pode colocar aqui na ordem que a gente quiser, mas a gente colocou aqui sola gratia, somente a graça.
Somente a graça de Deus é suficiente para a salvação dos pecadores, em detrimento das obras.
É isso que é importante na questão das indulgências. Sola fide, somente a fé.
Somente pela fé em Jesus Cristo nós somos justificados e perdoados dos nossos pecados.
Solus Christus, somente Cristo.
Somente Cristo é o cabeça da igreja e o único mediador entre Deus e os homens.
Sola Scriptura, somente as Escrituras.
Esse é muito importante também, hein, André? Somente as Escrituras são a regra de fé e prática e que regulam todo o nosso culto a Deus.
E soli Deo Gloria.
Tudo isso acontece tão somente para a glória do nosso Deus.
Pô, essa ordem foi boa, né, Itamir? Acabei assim, foi legal. Não tem uma ordem certa, mas começar com somente a graça e terminar com somente a Deus a glória, acho que é um bom caminho, né?
É um bom caminho porque, de fato, a graça de Deus tem que ser mostrada de uma maneira muito clara para os nossos queridos ouvintes, porque, infelizmente, hoje ainda, nós temos tido essa faceta da igreja que fica pregando o seguinte, que olha, para você ter perdão de Deus, para você ter a bênção de Deus, para você ser abençoado em várias áreas da sua vida, você tem que fazer uma série de coisas. Você tem que fazer quarentenas, você tem que fazer semanas de oração, semanas de jejum e assim por diante. Então, nós estamos vendendo a graça de Deus, que é gratuita. Ele não vendeu para nós, ele deu para nós através de Jesus Cristo. Completamente a graça é um favor inexplicável de Deus, sem qualquer merecimento. Então, sem dúvida, começando com a graça de Deus, nós tocamos no ponto mais importante, porque é o ponto prático. Então, eu não preciso de obras. Inclusive, quando eu tento fazer alguma obra, a Bíblia me diz que as minhas obras, que a minha justiça, não passam de pano de chão, de trapo de imundícia. Então, o que me leva a Deus, o que me faz chegar até a presença dEle, é somente Cristo, é o sangue do Senhor Jesus Cristo. E quando eu chego, a graça de Deus me inunda, isso é, ela me cobre completamente, é gratuito. E aí, lembrando de Romanos, em Paulo, lá em Romanos capítulo 8, se Ele tem nos dado Jesus Cristo, com certeza Ele nos dará gratuitamente todas as demais coisas que nós necessitamos.
E dentro disso que o pastor Itamir falou, eu gostaria de ler Efésios 2, 8 a 9, que diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Eu li de acordo com a NVI.
Eu queria só retomar algumas questões também importantes do ponto de vista histórico, porque a gente fala de Martinho Lutero, que é o mais conhecido dos reformadores, o marco da reforma protestante veio através da publicação das 95 teses feitas por ele, mas nós também temos um outro reformador luterano, se a gente pode chamar assim, o alemão, muito importante, que foi Melanchthon. Ele foi um dos principais cabeças, junto ali com Lutero, da Confissão de Augsburgo, fundamental para a fé luterana, né, a fé evangélica alemã mais conhecida. Mas também temos reformadores em outros países, Leonardo. Você destacou alguns aí pra gente, rapidamente, alguns nomes, pessoal que quiser pesquisar um pouquinho mais.
Boa, 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 André. Excelente questão, porque às vezes a gente fica realmente, né, fala em reforma protestante, Lutero, às vezes Melanchthon aparece, às vezes não. Aí a gente lembra de John Knox na Escócia, Calvino, Zwinglio, e a gente acaba pensando que, poxa, são só esses, mas na verdade não. Então, por isso que quando a gente fala em reforma do ponto de vista histórico, não é, da teologia também, teologia histórica, nós falamos em reformas, né, como você mencionou aí. Então, por exemplo, nós falamos de reforma alemã e alguns nomes saltam, né, Lutero, Melanchthon, alguns outros também, mas só para resumir esses dois. Nós falamos de reforma suíça, na Suíça, e lembramos de Zwinglio, lembramos da reforma genebrina na Genebra com Calvino, a reforma inglesa com Thomas Cranmer e a rainha Elizabeth I, né, que ajudou muito nesse processo. E para finalizar aqui, só para título de resumo, né, a gente tem também a reforma escocesa com John Knox, como eu mencionei.
Nós temos também reformadores daquela que foi chamada reforma radical. Teve alguns que até flertaram com algumas heresias, mas temos nomes muito importantes. Por exemplo, Menno Simons, que foi um reformador holandês muito, muito importante, porque dele vieram depois os menonitas, que tem um movimento pietista de santificação muito importante. Também gostaria de destacar Thomas Münster, que foi um reformador suíço, inclusive foi morto. Nós tivemos algumas situações complicadas também nessa época, algumas guerras religiosas, mas não vai dar nem espaço para a gente falar aqui. O que a gente precisa destacar é que, apesar das diferenças, algo importante da reforma, professor Itamir, foi o fato do livre exame das escrituras e a popularização das escrituras sagradas, dando origem às diversas traduções da Bíblia.
Isso, é verdade. Então, quando nós temos entre os cinco solas somente a Escritura, isso nos ajuda muito a entender que é somente através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, que nós podemos encontrar a verdadeira verdade. A verdadeira verdade parece alguma coisa errada de falar, mas é verdade. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas pegam a palavra de Deus e interpretam de uma maneira completamente errada, faltando qualquer regra e ultrapassando qualquer regra de hermenêutica. As Escrituras nos mostram exatamente isso, que só pela graça, só por Senhor Jesus Cristo, a verdade verdadeira é essa daí. Então, a interpretação correta é exatamente essa, de que é pelas Escrituras Sagradas é que nós temos a possibilidade de perceber se estamos caminhando corretamente ou não. E eu penso, por exemplo, em Lutero, em Zwinglio, nesse pessoal que você citou, que o Léo também citou, exatamente pessoas que amavam tanto a palavra de Deus que aprenderam e começaram a perceber que a igreja estava se desviando dos caminhos certos. Olhando para a palavra de Deus, nós vemos então que, infelizmente, a igreja de hoje em dia, do século XXI, não é do século XVI, não, é do século XXI, ela também tem se desviado. Uma boa parte da igreja que está na mídia, por exemplo, que faz sucesso com muita gente, está se desviando daquilo que o Senhor tem desejado para a sua igreja. Isso é, que Ele seja digno de toda honra e de toda glória, e que Ele nos salva sem qualquer mérito algum, sem qualquer obra que a gente possa fazer. Quem nos dá tudo isso é a Escritura Sagrada. Somente pela Escritura é que nós podemos perceber qual é o desvio. E por isso que hoje, nesse programa especial, estamos comemorando no dia 31 de outubro esse momento em que a igreja teve esse impacto. E a partir daí, então, graças a Deus, voltamos, pelo menos em termos gerais, voltamos às práticas neotestamentárias.
Igreja reformada sempre se reformando. Exatamente. À luz das Exatamente. Escrituras, né,
Amém.
Professor Itamir? Então, nós, o papo muito bom, dava para fazer mais uns 3-4 programas. Eu sei que o Itamir toparia numa boa, mas a gente encerra por aqui agradecendo a todos vocês. Obrigado, Leonardo.
Obrigado, André. Obrigado, pastor Itamir. Obrigado, querido ouvinte. Prazer estar com vocês.
Itamir, muito obrigado também.
André, Leonardo, queridos ouvintes, para nós foi um privilégio recordar. Só quisemos recordar para que você possa saber por que que nós estamos lutando para preservar a sã doutrina, tanto na nossa programação, na programação da Transmundial, e que as Escrituras são a base de todos os nossos programas e das nossas músicas. Como nós ouvimos agora essa poesia cantada tão linda, uma poesia que revela exatamente esse fator tão especial dos cinco solos.
Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória para sempre. Amém. Romanos 11:36. Amém. Não celebre a morte, celebre a vida, lembrando Aleluia. Da reforma protestante, lembrando que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, vive e voltará. E que Deus te abençoe.
Especial Reforma Protestante. Produção André Castilho. Com Itamir Neves e Leonardo Ronda Bastos. Trabalhos técnicos Lilian Claro. Realização Transmundial.